da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 28 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresente e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja realizada a pavimentação asfáltica nas duas quadras entre a Casa Fúnebre até a Avenida Antônio Alves Ramos, na Rua Marino Stella, bem como na Rua Emílio Villani, mais precisamente partindo da Avenida Antônio Alves Ramos até a frente do cemitério municipal. Justificativa. Se faz necessário este pedido de asfaltamento, pois tem sempre uma grande quantidade de pessoas que acompanham a pé esses trajetos nos dias de enterro. Sala das Sessões, 6 de abril de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Requerimento número 10 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 12 dias, a contar da data de 3 de abril de 2009 a 14 de abril de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 2 de abril de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Central do Sistema de Controle Interno, instituído pela Lei Municipal número 1003, de 13 de novembro de 2001. Ofício número 5, de 2009, Pejuçara, 2 de abril de 2009. Prezado presidente, prezados vereadores. Ao cumprimentá-los na oportunidade, gostaríamos de encaminhar-lhe cronograma das atividades que serão desenvolvidas pela Central do Sistema de Controle Interno no segundo bimestre deste ano de 2009, meses de março e abril. Juntamente estamos encaminhando o conteúdo programático do treinamento de controle interno, módulos 1 e 2, que teve a minha participação e da controladora Eliana Moreira nos dias 30, 31 e de 3 e 1º de abril na DPM, Delegações e Prefeituras Municipais. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos pela atenção, nos colocando à sua inteira disposição para maiores esclarecimentos, reiterando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sandra Maria Alberto Valandro, presidente da Central do Sistema de Controle Interno. Relatório das atividades programadas para o segundo bimestre de 2009 do controle interno, março e abril. Reuniões todas as quartas-feiras à tarde. No dia 4 de março, tem estudo da lei de criação do controle interno do regimento interno do mesmo, comparação com leis de outros municípios e proposta de alteração da lei. 11 de março, foi remetida correspondência a todas as secretarias, departamentos, setores, com veículos lotados, a fim de solicitar planilha dos mesmos para verificação das anotações. Elaboração da rotina de trabalho para o segundo bimestre de 2009, meses de março e abril. Dia 18 de março, elaboração dos relatórios e pareceres do controle interno referente à resolução do TCE 544 de 2000, artigo 113, no que tange ao MDE, ASPS e Administração do Executivo Municipal. Análise das planilhas de todos os veículos da municipalidade. dia 25 de março, elaboração do relatório sumário dos procedimentos executados pela Câmara de Vereadores no exercício de 2008. Visita à Secretaria Municipal da Saúde. 1º de abril, reunião transferida para o dia 3 de abril, pois as controladoras Sandra Valandro e Liana Moreira estavam participando de treinamento sobre controle interno, módulos 1 e 2 na DPM. 3 de abril, visita à Secretaria de Saúde a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. 8 de abril, visita à Secretaria de Saúde a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. 15 de abril, visita à Secretaria de Saúde a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. 22 de abril, verificação de convênios e prestação de contas de subvenções referente aos anos de 2008 e 2009. E 24 de abril, visita à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. E agora aqui, então, vem o conteúdo programático do treinamento que elas fizeram em Porto Alegre. Se alguém quiser olhar, está à disposição. E esse relatório, presidente? Ata número 4 de 2009, relatório. A Central do Sistema de Controle Interno apresenta relatório sumário dos procedimentos executados pela Câmara de Vereadores no exercício 2008. As ações foram compatíveis com as metas previstas no PPA, LDO e LOA, LOA, não havendo irregularidades nas mesmas. A execução orçamentária foi realizada considerando a disponibilidade financeira, não resultando restos a pagar no final do exercício. Houve a devolução ao Poder Executivo do valor de R$ 24.500. A contabilidade, a execução orçamentária e o controle patrimonial dos bens existentes e adquiridos são realizados pela contadoria do município. Os gastos anuais totalizaram o valor de R$ 247.338,54, o que corresponde a 3,56% da receita efetivamente realizada no exercício anterior. A despesa com pessoal atingiu o valor de R$ 217.044,53, no percentual de 2,50% da receita corrente líquida, portanto, dentro do índice legal estabelecido pela Lei Complementar 101/2000. Não houve contratação de pessoal. Pejussara, 25 de março de 2009, Sandra Maria Alberto Valandro, presidente, Dulcimara Del Forno Alves, membro, Eliana Denani Moreira, membro. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 022 de 2009. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos, através deste, enviar-lhe o material educativo que foi distribuído aos manipuladores de alimentos dos estabelecimentos comerciais deste município para conhecimento do Poder Legislativo. A cartilha é sobre boas práticas para serviços de alimentação, segundo a resolução RDC número 216 de 2004 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aborda questões referentes às DTAs, doenças transmitidas por alimentos, temperatura de armazenamento e conservação dos alimentos, higiene no local de trabalho e na manipulação de alimentos. São informações importantes para proteger a saúde da população através da prevenção de doenças e promoção de saúde. Esta foi a primeira atividade do curso de formação de agentes locais em vigilância em saúde, vigilância sanitária, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Pejussara, através da equipe de vigilância em saúde, destinada aos manipuladores de alimentos e ou aqueles colaboradores que estão em contato direto com os alimentos dos estabelecimentos comerciais de Pejussara. O curso contempla as ações do Plano de Ação em Vigilância Sanitária Municipal. Serão realizados encontros mensais no decorrer do ano de 2009, com abordagem de diferentes assuntos e legislações pertinentes à Anvisa. Capacitar os manipuladores de alimentos é fundamental para garantir alimentos mais seguros e proteger a saúde dos consumidores, visto que esses estão em contato direto com os alimentos. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Erasmo Vicente Daronco, coordenador municipal de saúde, e Ângela Adam Martins, coordenadora Visa Municipal. Aqui, então, eles mandam um exemplar da cartilha de boas práticas para serviços de alimentação. O Escritório Municipal da Emater de Pejussara vem, por meio desta, solicitar espaço junto à Câmara Municipal de Vereadores para que algumas senhoras produtoras rurais possam explanar sobre a excursão que participaram na cidade de Vitor Greff no último dia 2 de abril, realizando a rota turística Caminho das Topiarias, Aromas e Sabores, ao qual foram 9 propriedades visitadas. A integração entre a preservação do meio ambiente, lazer e saúde mental estão engajadas neste projeto, elaborado pela Prefeitura Municipal e Emater, primando pela qualidade de vida rural. Sem mais, atenciosamente, Elaine Cadore Boligon, chefe da Emater. São essas as matérias. Lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador José Fausto, vereador Júlio, vereadora Deja, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Eliana, vereadora Carla.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido a secretária que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Eliana, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora Deja, vereador Júlio, vereador José Fausto, vereadora Carla. São esses os inscritos, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Dejanir.
Saúdo o presidente da mesa, os demais componentes da mesa principal, colegas vereadores e os demais convidados que estão aí nos assistindo hoje. O Gustavo, licenciado, está presente. O Joel, suplente de vereador. Marlene, a Carla e o seu Botega. Obrigada pela presença. Eu quero usar esse espaço só para fazer algumas colocações. Uma das preocupações nossas, enquanto poder legislativo, e a gente tem acompanhado isto no decorrer desse período, é em relação ao desenvolvimento de Pejuçara. E eu queria dizer para vocês de que hoje presenciamos um ato muito importante no município de Cruz Alta, quando o ministro Henrique Fontana esteve presente hoje, às 11h30, assinando o convênio da reposição daquela estrada Santa Bárbara, né, que é um anseio do município de Cruz Alta, e por que não dizer também de toda a região. Porque a gente vê aquele asfalto sendo assim discutido há anos e ninguém era responsável. Uns diziam que era o Estado, outros diziam que era o município. Teve épocas que até se referiram que seria a nível federal. A demanda é grande e hoje, então, a comunidade de Cruz Alta vê, né, esse benefício, que não só para a comunidade de Cruz Alta, mas também para toda a região, aquele asfalto tendo a possibilidade de ser executado. E, além disso, também foi assinado muitas quadras de calçamento e passeios públicos no município. E, falando nisso, a gente pensa no nosso, que também a gente prima pelo desenvolvimento de Pejuçara, né, e que a gente também tenha a grandeza de se envolver mais nesses projetos, né, e acompanhar mais de perto. E eu vi que tem, numa das indicações aqui do colega Laerte, né, a construção dos passeios públicos. E eu queria dizer que hoje, conversando com a Secretaria do Planejamento, eles fizeram já um mapeamento das quadras que vão ser construídos os passeios, e eles vão mandar aqui para a Câmara, porque eles têm assim, percebido que até existe uma preocupação nossa em relação aos lugares onde vão ser construídos esses passeios públicos. Vão mandar para a Câmara um mapeamento, e eles já estão marcando com os moradores destas ruas, ou mesmo as entidades que fazem parte com as duas escolas, reunião para colocar e socializar com eles esse serviço, mas deixando bem claro que eles também terão a participação, que eles vão ter que participar de alguma forma com essa ajuda para que esse benefício seja colocado à disposição da comunidade. Eu levei para casa o código de postura, li quase todo ele já, sublinhei algumas coisas, e penso que nós, enquanto Poder Legislativo, precisamos nos encontrar para a gente discutir, analisar, e aí começar a socializar isso com as pessoas, com os bairros, né? Porque eu vejo assim que não sei se vamos esperar essa aprovação, né, presidente, para a gente poder ir nos bairros discutir com as pessoas, ou se a gente faz isso antes. É claro que nós não vamos levar ele como ele se apresenta, porque eu acho que a gente precisa fazer uma síntese, né? E levar aquilo que é mais peculiar, porque ele é extenso, e se a gente vai olhar ali, não tem muito o que tirar. Ele é abrangente, mas ele não tem muito o que tirar. São coisas que precisam ser observadas. Então, eu penso que para a gente levar para discutir isso, ou para que as pessoas dos bairros, ou mesmo do centro, né, tenham essa consciência e tenham esse conhecimento do que é, do que faz parte, do que constitui, a gente precisa fazer uma síntese, né, e levar para cada morador, né, o conteúdo, mais ou menos, dessa lei. Porque eu vi ali muitas coisas que já existem, né? Como, por exemplo, a questão da limpeza dos passeios públicos, dos terrenos baldios, né? Já existe uma lei que diz que o proprietário tem que fazer, só que não é cumprida. Por quê? Porque, de repente, até nem não saiba que existe, né? Ou se sabe que não acontece nada se não o fizer, né? Então, eu penso que não adianta nós criar um código de postura para ser guardado na gaveta. Ele precisa ser um código que seja observado por todos os moradores e que, na verdade, ele seja cumprido, né? Eu também tenho uma preocupação agora, pessoal, eu não sei se eles têm procurado vocês também, enquanto vereadores, é com as perdas salariais dos funcionários públicos. Eu acredito que eles tenham procurado vocês tanto quanto a mim. E a gente sabe que já estamos no mês de abril e que, a nível federal, esse salário já foi reposto e o governo já está pagando, enquanto que no município não acontece assim. Ele é pago sempre a partir de maio, né? Mas ele precisa ser discutido e votado ainda esse mês. Então, eu acho assim, eu peço para o presidente, né, que a gente, eu penso assim que nós, enquanto vereador, deveremos procurar o Poder Executivo, né,
para a gente conversar. Vereadora.
Sim.
Eu acho que até conversar com o Executivo, a gente já até conversou. O que eu estava aguardando até que o pessoal do sindicato tinha me procurado, que iam promover reuniões, e a gente estava disposto a participar junto, e não... Não fomos mais convidados.
Sim, é que foi feito, como foi feito e entregue para o presidente da Câmara e em seu nome para todos os vereadores, um ofício, né, também foi protocolado junto ao Executivo. E a gente já procurou marcar com ele, só que ultimamente está muito difícil. A gente não está conseguindo, né, porque ele tem saído muito, e os momentos que está aí tem um atendimento que não está assim sobrando tempo para nós atender. Eu penso que durante essa semana agora tem a questão do feriado, né, e que a gente não vai conseguir. Eu espero que na próxima semana a gente consiga, enquanto sindicato, marcar com ele, e aí a gente vai convidar, né, também os vereadores para fazer parte dessa conversa, desse diálogo, para ver se a gente chega num entendimento do percentual que será reposto para cada servidor. Eu tenho também gostaria de fazer uma colocação em relação aos CCs. Que eu penso assim, que os CCs são cargos de confiança do Poder Executivo e que a gente espera que eles estejam comprometidos com a administração. Por isso eles são CCs, cargos de confiança da administração. E a gente tem percebido, e muitas pessoas têm nos dito, de que muitos CCs não estão comprometidos com a administração, e isso a gente fica muito preocupado. Eu penso que a gente tem que começar a rever essas questões, para quem são dados, qual é a função que eles estão executando, e se, na verdade, eles estão comprometidos com esse processo de administração, que é o objetivo maior do desenvolvimento de uma cidade, de um município, enfim. No momento era isso. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudando o presidente desta casa, Joel, aos componentes da mesa, aos meus colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste, seu Antoninho, né, a Marlene, o Joel, o vereador Gustavo, licenciado, e a Carla. Eu, primeiramente, gostaria de explanar para vocês, pessoal, uma reunião até que eu fui representando a coordenadora de educação, a Sandra, que ela estava num curso em Porto Alegre. E eu fui acompanhando o prefeito em Ijuí, aquele que até já foi falado por algum de vocês na reunião passada do território da cidadania. Foi lá no Parque de Exposições, e então a gente participou dessa reunião, né? É uma coisa talvez nova em algumas partes, né? Mas que está agora se formando, se moldando de uma maneira diferente, então a gente foi lá participar, para ver realmente o que era, o que poderia ser feito, o que poderia ser produzido nesse sentido. Então, lá teve a maioria dos prefeitos da MUPLAN, né? Alguns secretários também poderiam ter participado, mas nós não fomos com nenhum secretário, né? Até o Escobar, o Dedé, iria, mas ele tinha que terminar um outro trabalho, não podia, então ele iria junto com nós, né? E a Sandra, eu fui substituindo ela. Lá ficou estipulado assim, pessoal. De modo geral, por exemplo, abrindo para vocês assim, lá era uma situação que ainda era colocada. Quem quisesse ser o titular e suplente em cada área, na agricultura, na educação, na assistência social, na saúde, né? Então, logicamente, não posso dizer que quanto mais representantes nós tivéssemos lá, melhor seria para nós captar mais áreas também, né? E o prefeito também participou e depois teve o MUPLAN. Então ficou constituído assim, mais ou menos lá, ó. O Elton, que é o prefeito de Nova Ramada, né, ficou de titular representando os prefeitos da região, e o de Ajuricaba suplente. Na agricultura ficou, vou dar as cidades, ficou Ijuí e Coronel Barros. Na educação ficou Pejuçari e Panambi. Na assistência social ficou Nova Ramada e Condor. E na saúde ficou Ijuí e Catuípe. E isso era como se fosse aqueles, os OP, os PP, é meio parecido com aquilo lá, tá, pessoal? Né? Participação popular, orçamento participativo, né? E agora, no dia 8 de abril, em Santo Augusto, lá no CEFES, vai ter um encontro com 84 delegados que abrange a nossa região e a região lá de cima, né? Então, o que vai acontecer lá? Na verdade, o pessoal vai ter que ir E o Dedé, ele canalizou e se informou e ligou para o cara, né? Nós temos a Sandra representando e o Carlos Eduardo, que é o PIA, representando a CI. Então nós temos duas vagas, né? Quando a gente pega aquele documento e analisa por vagas, a gente vê que a região de Joia, Augusto Pestana, que existe a questão dos assentados, ali as mulheres, tem uma representatividade muito maior. E uma representação maior pode ser que na hora da votação, na hora de isso se some. Então, é a primeira experiência, né, do governo federal, vai ter outras, né, foi orçado para agora, vai ter para o ano que vem. A gente pode se organizar melhor, né, e poder ter mais representatividade realmente nisso, para que isso vem, é que nem a colega desde dizia, né, é em prol do município, né, é em prol do desenvolvimento do município. Né. Vai ser trabalhado alguns projetos ligados à educação, que a gente, por isso que até indicamos a Sandra e pedimos, né, e o pessoal concordou. Tem aquela questão também, presidente Joel, que tem um que é indicado pelas câmaras, que nem você comentasse, né? Não sei. Eu vi um zoom que o cara de Joia.
É, Júlio, na verdade é assim, a gente tentou um trabalho para que fosse indicado o vereador de Pejuçara pela Caveplan. É um representante da Caveplan. Mas o presidente da Caveplan disse que já tinha um de Joia que queria ir, que queria, não mudava. Daí eu tentei, disse, não, mas peço para ele aí e nós vamos um nosso, até, né? Digo, e essa nossa pessoa vota, ele acompanha lá, mas o direito de voto seja nosso. E não teve jeito. Até nos últimos dois dias aí, antes do prazo, que findava na sexta-feira, ele nem atendeu o telefone, não atendia mais. Inclusive eu passei pro Escobar, e o Escobar passou pro prefeito para tentar um contato com ele, mas ele não... Achei que podia ser o meu telefone, de repente um telefone estranho ele ia atender. Mas ele, claro, ele tá reservou o lado do município, ele é de Joia também. Reservaram lá, disse que era inclusive um vereador do PT, que tem conhecimento da causa e não tivemos oportunidade.
É isso aí, eu iria dizer. Nós estávamos conversando com os vice-prefeitos ali fora, aquele, na hora da reunião do Buplan, e eu comecei a sondar, né? E o rapaz, olha, tem esse de Joia, não sei o nome dele, ele é um cara que participou de todas as reuniões, tal. Nesse sentido, então, eu vi que eles canalizaram para o lado de lá. Né? Mas tudo bem. Sobre o código de postura também, presidente, né? Não vou me tornar repetitivo, mas não vou copiar da Deja, mas eu também, eu já li ele. Gostaria que o senhor procurasse daí, dentro do possível, ver. Gostaria de fazer sessão de estudos, em algum momento, entre os vereadores, né? Que nem a colega Deja falou, acho que tudo é muito importante, mas a gente pode adequar a nossa realidade a algumas coisas, né? Até para abrir depois para as pessoas, né? Essas reclamações que tem de várias coisas. Então, é como se diz o nome, é um código de postura mesmo. Tudo que vai interferir no município, que pode agir dentro do município, está ali. Eu acho que é muito importante, né? A gente já está aí alguns dias com isso na mão. Eu acredito que a maioria já pode ter dado uma lida em algumas coisas, né? Então, seria interessante a gente socializar, né, para a gente poder formar ações junto para poder ajudar. Né. Hoje é o meio-dia também, a gente viu, e uma coisa que até nas conversas que a gente teve com o prefeito, é relacionada ao FPM, que acho que todas as prefeituras estão preocupadas, e hoje ao meio-dia deu uma reportagem sobre a queda do FPM, né? O Fundo de Participação dos Municípios. E o que, que tem a ver isso? Eu penso, né? Olha, a curto prazo, né, médio prazo, tem relação às perdas salariais que a gente vai ter que agora, o mês de abril, que nem a colega Deja e o presidente também já expôs ali, questão dos funcionários. Então isso é muito preocupante, porque 75% das prefeituras sobrevivem do FPM. 75% sobrevivem disso. É, então, isso é muito preocupante. Né? E vamos torcer que realmente dê uma melhorada, porque a gente já tem o orçamento, né, do ano passado. E isso vai interferir, certamente, né, em questões das perdas salariais. Então, eu acho que realmente é uma coisa que a gente não tem muita ação enquanto Câmara de Vereador, no sentido de mudar, mas a gente se preocupa. Né? E a gente tem que ter a serenidade agora e a capacidade realmente de ver essas questões das perdas salariais, né, trazendo o próprio sindicato, trazendo entidades, que nem o presidente já falou, porque isso realmente está aí e o pessoal se preocupa, né, e é algo que, onde mexe no bolso, é aquelas questões que realmente as pessoas se preocupam. Eu teria um último assunto, que eu digo, tudo fica dentro, mais ou menos, que é a questão do cemitério. Só que daí, se eu botar do cemitério, está dentro do código de postura algumas coisas também, né? Só que eu gostaria de comentar assim, ó, para vocês verem, colegas, assim, ó, nós temos uma, não é uma lei, não é a lei, é um acordo, digamos assim, eu fui me informar com o Neide, que tem um prazo para as pessoas construírem no cemitério quem adquiriu aqueles lotes novos, né? E tem os lotes antigos, toda aquela situação. Só que eu, particularmente, me deparei com uma situação assim, né? Que eu fui atrás de algumas pessoas que não estão mais em Pejuçara e poderiam, não digo negociar, mas poderiam ceder uma locação, né? Quando compraram. E eu fui informar os valores desses terrenos ali no setor tributário. Então, aquele terreno que sairia R$350, quando eu procurei essas pessoas que não moram mais aqui, mas que queriam vender ou ceder esses terrenos, me pediram R$2.000. R$2.000. Aí eu disse, bom, mas para aí, tu vai querer lucrar em cima dos terrenos, de uma coisa que é uma concessão, que é para uma pessoa que faleceu, que vai ser, né? E já fui me informar de novo, né? Só para vocês verem. Eu acho que nós, quando entrar o código de postura, que eu digo que está tudo dentro do código de postura também, para regulamentar melhor, esse terreno, a mesma pessoa já me disse que agora ele queria R$3.000. Então, é só o que eu coloco para vocês, a minha preocupação é minha e de muitos, né? Que não tem espaço no cemitério para enterrar os seus entes. Né, o caso do meu pai está cedido num outro lugar, mas são muitas pessoas assim, que estão zelando por isso, que estão pedindo por isso, e nós vamos ter que, enquanto casa, tomar uma atitude. Né? É que eu digo, tudo, e tem a questão do cemitério dentro do código de postura, por isso que é importante realmente a gente regulamentar isso aí, né, e expor para as pessoas, para realmente poder fazer uma coisa que atenda. São coisas tão pequenas, às vezes, mas vão trazer um benefício muito grande. Muito grande para as pessoas. Para finalizar o projeto do Ângelo Furian, no fim os alunos não ficaram, né? Mas eles desenvolvem vários projetos. Esse que eles estão trazendo, ele tem o nome A Paz é o Fruto da Justiça, que é o cartaz que eles nos deixaram, né? Que é um dos projetos que eles desenvolvem com os alunos, realmente, para, né, para representar, para falar da paz, né? Como é importante a paz, como é bom estar em paz, né, para que as coisas fluam melhor, né, para que a gente tenha também saúde, para que a gente tenha condições de trabalhar melhor. Então é um projeto importante, né, entre tantos que a escola desenvolve. Eu agradeço e devolvo a palavra ao presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador José Fausto.
Quero saudar o presidente da casa, os demais componentes da mesa principal, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Para mim, hoje é um motivo, dá para se dizer, da alegria até, estar retornando na casa, depois de uns meses afastado. Marcos me cedeu 15 dias, partido junto com a colega Rejane. E eu, para mim, estava olhando a pauta do dia aqui, sobre a indicação do colega Laerte, dos passeios, do asfalto, que pega da rua Marino Stella até Antônio Alves, e da Antônio Alves até o cemitério na Emílio Villana. Né? Essa é uma necessidade que até eu volta e meia ajudo também, até na funerária e tudo, e isso para esse tipo de serviço seria muito importante fazer também. E mais nessa da Emílio Villana ali também, que tem tantas pessoas de idade, que vão todo dia no cemitério. Nós não temos nenhum passeio para eles andar, eles têm que andar na rua. Isso eu já entrei com uma indicação há horas também, para desde assim eu fazer o... A Deja colocou, né, a Deja que está sendo resolvida ali. Eu pedi para fazer o passeio na quadra, essa quadra onde mora o Pia, o Sirineu, o Elton Montovani e tudo, né? Que é uma quadra que todas as pessoas vão para o mercado também, para o cemitério, para as firmas ali, né? E não tem um passeio. E, então seria importante isso aí, né? E outra coisa, falar um pouquinho também do meu partido, que é política, né? E eu, para mim, também entrei desde 97, primeira vez que assumi como vereador, pelo Partido Progressista, onde me sinto bem. E cada dia me faz eu trabalhar mais para o nosso partido. Porque assim, eu vejo o partido, desde quando eu entrei, nosso partido não tinha candidato a prefeito. Na época foi lançado. Então tinha Paulo Zambra de um lado, Sirineu e o Laerte do outro. E o nosso ficou neutro, né? Mas eu tive coragem, botei na minha propaganda apoiando o Sirineu e o Laerte, porque eu não concordava com as ideias. E foi, assim, não que eu desejasse o mal, mas foi onde foi o mal para o município. Mas só que depois Deus ilumina o caminho de alguém, que na próxima a gente fez uma coligação dos partidos todo, e o Marcos, do nosso partido, assumiu a prefeitura. E assumiu a prefeitura, como dá para dizer da minha maneira, quebrado. A dívida era grande. Grande, sem crédito, sem nada. E o Marcos, devagarinho, foi arrumando. E ainda, dá para se dizer quase de azar também o Marcos, que quando assumiu, eu acho que no primeiro ano, já deu a lei de, a mudança da lei de responsabilidade fiscal. E daí até adequar na coisa, mudar, entrar e até botar a casa em dia, mas ele conseguiu. Ele conseguiu tudo isso aí. Que nem 10 funcionários. Funcionários estavam, acho, 4 anos mais, sem ganhar 1% de aumento. O Marcos chegou a dar de 40% a 45% de aumento. O Marcos foi onde criou também, eu não sei dizer a palavra correta, mas o plano de carreira dos professores. Foi o Marcos que criou isso, né? O Marcos também, outra coisa, nosso partido, deu atenção especial para o Sindicato dos Trabalhadores Municipal também. Que estava criado, mas estava jogado num canto lá, que até nem funcionários deixava trabalhar, porque não concordava com o andamento da coisa. Né? E, então, teria tantas outras coisas, mas está bom por aí. Então, o que eu quero dizer assim, ó, o Marcos deu para a Pejussara de volta a credibilidade, o crédito que não tinha. Graças a ele, que hoje eu tive na eleição ali, que era um deputado do PT que falou no clube, né, que tem tantos municípios aí que não se enquadram para comprar uma máquina, fazer, porque deve, e o nosso se enquadra porque foi botado as contas em dia. Então, para a gente é um orgulho. Que nem eu, hoje, que nem eu olhando esses ônibus aí, tinha, para mim é um orgulho dizer, sou de Pejussara, estou aí. Olha, para que melhor do que isso aí? E só que outra coisa que o Marcos foi de azar também, que na época o Marcos não tinha um Lula lá para dar esses créditos para a prefeitura, porque ele foi de atrás buscar, mas não existia esses créditos. Então, devagarzinho, as coisas se encaminham. E o Perlin vai atrás, como se diz, ele fuça, se ele está parando um pouco aí, porque ele está tentando trazer coisas melhor para nós ainda. Seria isso, presidente.
Receba a palavra e passo a vereadora Carla.
Saudando ao presidente Joel, a colega componente da mesa, aos demais colegas vereadores. Agradeço também a presença das pessoas que nos acompanham essa noite. Dizer que eu estava com saudade de estar aqui com vocês hoje, estar voltando a essa casa. Ouvindo as falas dos colegas, eu acho que o que mais marcou na noite de hoje foi a presença da colônia de pescadores. Enquanto eu ouvia o presidente da colônia, eu ficava pensando, poxa, a gente chegou até aqui agora destruindo e hoje tem que se pensar num movimento, numa entidade, numa colônia, num grupo de pessoas que vem aqui para dizer, ó, vamos reconstruir tudo de novo, né? Eu acho que essa presença deles faz com que a gente reflita sobre o nosso dia a dia aqui também na Câmara, no administrativo, enquanto educadora, enfim, no cargo que a gente assume, de todo dia pensar realmente a quem a gente vai atingir com uma decisão ou com uma palavra, né? A gente sabe que os agricultores acabaram tendo esse ofício, né, pela imigração, chegaram aqui, era essa alternativa que tinha de renda. Na época não se tinha estudo científico, não se tinha universidade, não tinha um amparo da ciência, do conhecimento, do saber. Então, o que se podia fazer era botar o mato abaixo mesmo para produzir. E hoje a gente sabe que esse mato vai ter que voltar num certo percentual para que a gente possa continuar vivendo. Afinal, a natureza não tem essa mesma velocidade de recuperação com que a gente tem de destruição, né? Nossa capacidade é muito maior do que a natureza de se recompor. Concordo com o colega Júlio naquilo que ele se referia no valor dos terrenos, acho que não só do cemitério, mas na zona urbana também. Tenho interesse em adquirir um e pesquisei e tenho achado um absurdo. Tanto o valor de terrenos baldios para construção, assim como o valor que tem se cobrado, tem se proposto para aluguel, para moradia aqui na cidade. Praticamente o valor que se cobra aqui é de um centro comercial de Juí ou Panambi. Então, acho que as pessoas vão ter que começar a repensar um pouquinho esses valores para poder... aqui é melhor demorar, com certeza, mas não se tem ganho suficiente para se manter um aluguel de R$480, né? E muito menos de R$600 para uma sala comercial, dependendo, claro, da tua atividade. Acho que as pessoas têm que também... e isso eu provocava, eu tentei alugar uma sala de uma pessoa que é comerciante e o valor que essa pessoa cobrava... Mesmo com explicações e tudo, não baixava. Aí eu fiquei pensando, poxa, que papel tem essa pessoa de cidadão numa cidade que não promove, não facilita a abertura de novos empreendimentos para poder fazer circular dinheiro aqui, né? Então, acho que as pessoas têm que se conscientizar disso também, que elas têm que ser cidadãs até nesse sentido de poder promover que as outros cidadãos possam fazer com que o comércio se fortaleça. Fiquei muito feliz em saber que na sessão passada foi aprovado o convênio com a UBRA, né, através da acadêmica, da Kátia Didoné. Eu vinha mantendo uma conversa com ela, acompanhei ela até a porta do gabinete, não mais que isso, para poder se firmar essa parceria, para se instituir o código de postura. Que às vezes também, às vezes não, que tem faltado também, né, essas atitudes. São atitudes que a gente toma sem conhecimento prévio. Então... o código vem instituir, eu acho que é a educação dos cidadãos no que se refere aos cuidados com a cidade, no que se refere aos limites, direitos e deveres de cada um, né, pra, com o que é coletivo. Fiquei triste por não ter podido acompanhar a sessão semana passada, gostaria muito de ter acompanhado a presença aqui da Secretaria de Saúde, né, naquilo que ela colocou a vocês. A vereadora Deja se referia à questão das perdas salariais. Eu acho que o quanto antes o sindicato poderia se fazer presente aqui anterior a uma sessão para a gente poder fazer uma discussão. Tem algumas sugestões, né? Mas gostaria de fazer isso no coletivo, junto ao sindicato e aos representantes de todas as categorias, para que a gente possa realmente fazer essa análise coletiva. Eu acho que a Câmara precisa participar disso, já que a gente representa o povo e os servidores também são desse contexto do povo, né? Antes, a Deja também se referia, a vereadora Deja, à questão dos CCs e FGs. Eu vejo como urgente aquilo que foi prometido, foi acordado, né, anteriormente ao pleito eleitoral, da questão da criação do Conselho Político. O colega Marcos também se referia aqui na Câmara. A gente sabe que se vive um período ainda de ajustamentos e também pode-se dizer de ajeitamentos, né, dentro do poder. E eu acho que não pode se passar do mês de junho para se criar esse conselho. Sabe-se que em maio vão haver 3 dias de festividades relativos a comemoração do aniversário do município. Né? Até lá não tem como, porque as pessoas aqui, a cidade é pequena e todo mundo acaba se envolvendo em alguma atividade referente a essas festividades. Mas já sugiro, né, que o nosso líder de governo, que já se encontra afastado, mas que está aí, possa levar essa sugestão ao executivo, que no mês de junho a gente crie esse conselho político. Até porque, também conforme foi acordado, e infelizmente, né, a gente tem compreendido, mas não aceitado, é, que os partidos não têm participado das escolhas dos cargos. Né? Como foi acordado, era somente o secretário, o diretor de cada pasta, de cada secretaria, que seria indicado pelos partidos, e os demais cargos seriam discutidos em reuniões. Né? E realmente não aconteceu. Então, já que isso não aconteceu, e desfazer-se dessas pessoas implica em atritos políticos, eu acho que cabe agora à Secretaria de Administração e à Secretaria de Planejamento fazer o acompanhamento dessas pessoas novas que foram adicionadas ao grupo de trabalho, para que se faça o acompanhamento do comprometimento político, né, e também da eficiência no cargo. Né. E eu ainda vou bater na tecla da questão da formação, que tem pessoas assumindo, ainda há pessoas assumindo cargo sem a devida formação. E vocês sabem que eu estou falando do Departamento de Esporte e de Lazer. Né. O projeto foi retirado e ainda não foi enviado para a Câmara novamente. É, e eu gostaria de comentar dois incidentes que aconteceram durante o campeonato, e é nesses momentos que eu fico pensando a falta que faz um professor de educação física que tenha formação, né, para poder pensar um evento para além do que é o esporte, né, poder prevenir situações como aconteceram no domingo retrasado e nesse domingo que duas pessoas se machucaram e a ambulância poderia estar lá, né, para prestar o atendimento. A gente nunca sabe quando acontece, mas a probabilidade que aconteça é sempre maior do que não aconteça. Né? E são situações que uma pessoa com capacitação, formação técnica, podia tem a formação para poder pensar. Né? Então, assim, peço encarecidamente que o meu colega líder de governo leve essa, novamente, eu vou falar praticamente em todas as sessões, né, ao Poder Executivo, que institua e cria o departamento. É impossível existir um conselho ainda sem uma pessoa responsável. Não desmereço de forma alguma o conhecimento prático, e faço nomes que o Vera tem, a nível de esporte, só que esporte é muito mais do que futebol. Né? Esporte tem que se pensar áreas de lazer para crianças, tem que se pensar o passeio público para o idoso que está caminhando também, tem que se pensar acessos para as pessoas idosas com 100 degrauzinhos, aquelas rampinhas para caminhar, né, para caminhada, um caminhódromo, que a vereadora Rejane também brigava por isso, o vereador Marcos. É muito mais do que isso. E eu acho que a gente precisa valorizar os profissionais nas áreas que eles têm conhecimento. Né, então, fica essa minha mensagem, devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Eu cumprimento a mesa, demais vereadores e pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando hoje. Bem, eu concluo que é uma característica feminina essa ansiedade que as coisas aconteçam. Porque, enquanto a vereadora Carla estava falando, eu venho pensando sobre estes e outros assuntos desde a fala do presidente da colônia de pescadores. Realmente, acredito que a parte mais interessante que nos fez raciocinar sobre várias coisas foi a presença deles aqui hoje. Eu, para mim, por exemplo, me fez lembrar da patrulha ambiental Mombuca, que criamos enquanto estávamos na Secretaria de Educação. E até gostaria de repente levar ao vereador Júlio que agilize para que isso aconteça, porque a gente está vivendo um momento de muita necessidade que tenha alguém no município defendendo, se informando, conscientizando, trabalhando com as relações do meio ambiente. E a patrulha, se tiver uma pessoa que goste, em primeiro lugar, da natureza, do ambiente. Primeira, para mim, eu acho que a característica, o critério para quem for dirigir é gostar. E, em segundo lugar, que saiba agregar, né, valores, pessoas, atividades. Eu acho que isso está sendo necessário. Nós precisamos, inclusive, da presença deles na Câmara para dar sugestões de trabalhos. Então, eu gostaria, vereador Júlio, que você pudesse levar para a secretária Sandra que aconteça, que se reative, né, seja reativada a Patrulha Ambiental Mumbuca.
Me permite um pouquinho? Colega Regiane, assim, ó, a patrulha, ela, até o ano passado, ela estava agregada e quem estava trabalhando era a professora Ivaldete. Né? E, na verdade, agora está para iniciar as atividades. Né? Então, a gente também pretende deixar ela ligada ao PROEC, né? E essa pessoa que estiver lá também vai... Mas, claro, né, isso aí é importante, a gente tem que retomar. Eu vou conversar com a Sandra. Né? E é uma coisa que nós temos que, urgentemente, assim que iniciar, que o PROEC está começando, vamos reativar, com certeza, a gente pode levar isso para ela.
Eu acho que é de extrema importância que se dê atenção a isso. E também, me parece assim, ó, que nós precisamos tempo para discutir, para debater extra sessão assuntos. Eu vejo assim, é que nós estamos precisando nos reunir em volta de uma mesa, que nem a gente fez uma manhã de segunda-feira aqui, né? Que agora está sendo difícil, eu acredito, achar tempo, porque cada um de nós tem várias outras atividades. Mas é de extrema importância que a gente possa sentar ao redor de uma mesa e discutir todos esses assuntos, o que nós podemos fazer para ajudar o nosso município. Tudo isso, de repente, seja falta de esclarecimento. Então, eu sugiro, né, que o presidente, que a gente converse, ache um tempinho para fazer, que seja uma reunião mensal, mas que a gente possa sentar e debater código de postura, debater vários assuntos de interesse público. De repente, o trabalho iria acontecer mais se nós... nos reuníssemos e já comentássemos sobre o que pode ser feito. Eu acho, por exemplo, veja bem a ideia do presidente da colônia, né, de reunir. Ele deu o recado dele. Nós não podemos esperar que o...
Me permite uma parte? Eu entendo que tu diz que a gente acaba aqui fazendo comentários sobre o código de postura, mas a gente não emite um parecer realmente e não tem opinião da comunidade. Né?
Isso. Isso mesmo. Olha bem, nós não, eu vou me sentir assim, culpada se acontecer que for decidido por esses 50 metros. Ele dizendo para nós que nós podemos lutar por 20 metros e, de repente, a gente não faz nada, nós somos uma força muito grande, com certeza. Desculpe-me dizer, mas eu não estou sentindo que a gente esteja mostrando que tem essa força. E eu acho que o que falta é só nós nos reunirmos para debater, para discutir qual é o assunto que nós podemos... nós agora temos esse encontro em abril, dia 16, né, com as mulheres, e a gente já pode começar... de alguma forma, debater assuntos. Eu acho, inclusive, me veio isso depois que a gente fez o programa, que a gente deve dar uma oportunidade para as pessoas falar sobre o que elas sentem no seu bairro, no local em que vivem. Então, que seja uma sugestão assim, que a gente possa se reunir para debater assuntos sem fora sessão. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência à vereadora Carla para poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Primeiramente, uma saudação aos componentes da mesa, os demais colegas vereadores, público que nos assiste, o Gustavo, o Joel, suplente vereador, Gustavo licenciado, e a esposa do Pedro, né? A respeito da indicação do vereador Laerte, tem nosso apoio aí. Os demais matérias que constavam no expediente do dia, que é o ofício da matéria, eu até comentava que eu acho que nós temos que dar um tempo, um espaço até para nós poder sintonizar a Câmara de Vereadores, porque toda segunda-feira nós temos pessoas que vêm e nos trazem coisas novas e nós não conseguimos administrar já o que tá tendo aí. Então nós temos a CI que já pediu espaço, nós temos a Emater que pediu espaço, nós temos que começar a convidar as secretarias para participar aqui. Eu acho que nós temos que ter uma ou duas sessões, no meu pensamento, para nós podermos fazer a sessão, poder nós discutir questões internas da Câmara. Eu já marcava anteriormente aqui para a gente ver uma data, para nós discutir o Código de Postura, e se tivermos mais tempo, agora ele é extenso, a gente discutir mais alguma coisa. Qual seria o dia melhor? Então, no intervalo, depois eu gostaria que... Eu tinha colocado até aqui na quarta-feira, mas depois vamos ver a possibilidade das pessoas participarem. Vereadora Carla, eu vi que tu já chacoalhou a cabeça, nós não vamos achar um dia que vai estar todos os vereadores. Isso eu já vou te falar de antecipadamente, porque cada um tem seus compromissos, só que nós, antes disso, nós somos vereadores. Então, vamos ter que achar um espaço, quem puder que esteja. Eu participei essa semana na Secretaria de Saúde, na quinta-feira, naquele convite que foi feito na outra sessão, onde seriam chamados os donos de bares, a brigada, a civil parece que estava convidada, não pôde se fazer presente, os funcionários da saúde, agentes de saúde aí, que foi discutido a questão, iniciaram discutindo a questão das pessoas com problemas alcoólicos aí, que a Brigada Militar está cansada, o posto de saúde está cansado de ter que carregar eles caído aí, na outra semana é sempre os mesmos. E a coisa se aprofundou um pouco mais, estava o Conselho Tutelar, e a gente levou um pouco mais adiante na questão de que a juventude também está entrando um pouco para o lado da bebida e da droga, né? Então a gente cobrou aí no momento, cobramos um pouco do Conselho Tutelar a participação num sábado à noite, um domingo à noite, e eles diziam que não, eles só podem vir, até estava o Glodin representando o Conselho Tutelar, se houver uma denúncia. Daí nós, porque eles têm que registrar, então nós comentamos com ele, mas e essa denúncia precisa ser pode ser anônima? Ele disse, não, pode. Não, então você pode dizer que tinha uma denúncia e você vai passar. Não tem necessidade de estar. Nós não queremos que ele vá ver uma pessoa em especial. Então ficou combinado assim que a gente vai fazer um trabalho junto com a Secretaria de Saúde, a Brigada. O sargento disse que eles ainda não podem entrar nesse mérito porque eles estão com poucos soldados que estão voltando de férias e dentro de um outro entendimento, quem sabe vai vir mais alguns. Mas que ele vai, vamos combinar sem ele avisar a comunidade, num dia, junto com o Conselho Tutelar, eles vão fazer umas batidas aos bares, aos jovens que estão na rua aí bebendo, e vão responsabilizar os pais, que eu acho que é o que é correto. E se escutou de alguns donos de bares, bares pequenos, que eles não vendem a bebida para os que já vivem embriagados aí, que existe por lei, onde diz que você não pode vender bebida a uma pessoa embriagada ou uma pessoa que está em tratamento. Então, né, a gente vê esses donos de bares que eles não vendem nos mercados pequenos, nos bares pequenos, vão nos bares grandes, no mercado maior aí, compram bebida ou mandam alguém comprar. Então vai ser feito um trabalho, até eu me propus que a parte gráfica desse trabalho a Câmara pudesse contribuir, onde vai ser feito um informativo para colocar na parede de cada bar, de cada estabelecimento que trabalha com bebidas, que, onde diz aí que a penalidade, se você vender a bebida alcoólica para um menor, e as regras que não pode, no caso, não pode vender para menor, não pode para uma pessoa que está em tratamento, e tem uns quantos itens, que vai ser fixado na entrada dos bares e mercados.
Me permite, presidente?
Permito.
Os bares têm a listagem de quem está em tratamento? Eles têm acesso?
É, não necessariamente, mas todo mundo conhece, né? Na cidade. Hoje mesmo, encontrei um de manhã, né, Laércio? E ele me dizia assim, diz, eu quero ser internado. Eu digo, homem, tu tem que ir e depois parar de beber. Não adianta ser internado, tu foi várias vezes, já. Eu digo, na outra semana está aí bebendo. É. Eu acho que você tem que se ajudar, diz para ele. Não somente o poder público tem que contribuir com isso. A respeito da reposição salarial, eu aguardei até um pouco desde, porque o Pedrinho esse dia me disse, ó, João, nós vamos te procurar para a gente se reunir. E a gente está à disposição. Eu gostaria que no dia que se fizesse essa reunião, eu acho que uma das principais pessoas que nós temos que ter é o pessoal da contabilidade. Porque nós temos que achar o recurso dentro do orçamento. Não é simplesmente nós propor que o prefeito aumente 20, ou 30, ou 10, ou 5, se nós não tivermos no orçamento para pagar. Então, eu acho que é título de sugestão, o dia que vier, a gente tem convidado o Alcimar aí, que nos repasse a situação que está e como poderá fazer. Eu lia hoje no Zero Hora que o que o Júlio comentou da queda do FPM, aí, ó, já existe uma mobilização, uma cobrança do governo federal, que o governo arque com essa diferença aí, senão os municípios não vão aguentar. A queda vai ser muito grande, esse mês já foi grande e está sinalizando para os outros meses e cair mais ainda. E hoje já lia no Zero Hora uma reportagem ali onde falava que o governo vai ter que socorrer os municípios. Eu acho que é uma até das coisas que o prefeito está em Porto Alegre, estão em discussões já quanto a essas questões. Quanto à questão da colônia de pescadores, eu já tinha um contato com Itamira há um tempo e a gente se afastou também até desse contato, podia ter participado mais, mas como a gente fala, é bastante coisa que a gente participa e nem sempre consegue ir a todos os lugares. E é um trabalho, olha, muito... como eu diria assim, é muito importante, porque se vocês irem lá ver o que eles têm lá, é fantástico o trabalho que eles vêm fazendo. Essa questão que ele comentava a respeito de nós irmos de enfrentamento ao promotor de Panambi, eu acho que se pode fazer. Mas eu acho que não adianta ir lá, eu, o vereador João Valandro, nós temos que levar os sindicatos, nós temos que levar o Poder Executivo, e a Secretaria de Agricultura. Só que eu vejo assim que a gente já foi um pouco excluído até do dia que o promotor fez essa reunião lá. Ele convidou a Secretaria de Agricultura só, né? Então nem da Secretaria da Agricultura eu soube dessa reserva de domínio que eles estavam propondo pro Caxambu. Na verdade, quem comentou foi o Fábio comigo, comentário de rua, e o Marcos, que soube através do Daniel. Então a gente também, a informação teria que vir, uma informação concreta de como isso vai proceder, até saber certo quem é o promotor, se é de Palmeira, se é de Panambi. Alguém diz que é de Palmeira, outros dizem que é de Panambi. Então a gente vai procurar se inteirar disso aqui, sim, e vamos tentar uma iniciativa aí que tenha um pouco de sucesso. Seria isso, acho que ele devolve a palavra.
Receba a palavra e ele devolve a presidência.
Receba a presidência e, não havendo mais oradores, passamos um intervalo de 5 minutos aí. Adiante.
Parecer número 23 de 2009, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1332 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1332 do Executivo, que altera a redação do parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal número 462 de 19/3/91, modificada pela Lei Municipal 883 de 30/12/99 e da outras providências. Sala das Sessões, em 6 de abril de 2009. Vereadora Rejane Alberto Linassi, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. E vereador Joel Valandro, relator. Parecer número 23 de 2009, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1332 do Executivo, A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1332 do Executivo, que altera a redação do parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal número 462, de 19 de 3 de 91, modificada pela Lei Municipal 883, de 30 de 12 de 99, e da outras providências. Sala das Sessões, 6 de abril de 2009, vereador José Fausto Tolfo, presidente, substituindo o vereador Marcos Villani, vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente, e vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relator. Projeto de lei número 1332, de 27 de março de 2009, altera a redação do parágrafo único do artigo 21 da lei municipal número 462, de 19 de 3 de 91, modificada pela lei municipal 883, de 30 de 12 de 99, e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1332, de 27 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Requerimento número 10 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 12 dias, a contar da data de 3 de abril de 2009 a 14 de abril de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 2 de abril de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB.
Está em discussão o requerimento número 10-09. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Convite. Como forma de valorizar a mulher pejuçarense, o Poder Legislativo Municipal convida todas as moradoras do bairro Catarina Mastella para o Encontro de Mulheres Rosas e Anges, a realizar-se dia 16 de abril de 2009, às 19h30, na sede do bairro. A noite será marcada por muitas surpresas, as quais você poderá conferir se nos der a honra de sua presença. Atenciosamente, Câmara Municipal de Vereadores de 2009. Este é o convite que a Câmara irá entregar para as moradoras do bairro Catarino Mastella para o encontro no dia 16 de abril. Não havendo mais matérias para serem votadas, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e convido o secretário para que, com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora Deja, vereador Júlio, vereador José Fausto, vereadora Carla. São estes os inscritos, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Carla.
Bem, só vou usar mais uma vez esse espaço, então, para comunicar aos colegas que a gente fica feliz, enquanto município, em saber que o nosso Centro Municipal de Atividade Física e Bem-Estar, essa semana, recebeu a visita dos acadêmicos de fisioterapia da Unijuí, que vieram conhecer o projeto, né, para poder utilizar o mesmo como uma forma de mostrar aos acadêmicos possibilidades em promover saúde de um jeito diferente do que aquele de atendimento em consultório médico, feito só pelo médico ou pela enfermeira. E também na segunda passada à noite, eu não pude vir aqui acompanhar a sessão, não como vereadora, mas como ouvinte, né? Porque estava na Unijuí, numa turma de educação física, também falando do Centro de Atividade Física e Bem-Estar, como essa proposta da inclusão da educação física na saúde pública, né? E desses dois encontros surgiu, então, a ideia que está sendo analisada pela Unijuí e pela coordenadoria de se criar uma amostra regional dos municípios, né, da coordenadoria, da 17ª de saúde, para se mostrar o que cada um tem produzido de diferente e de inovador na área de saúde. Então, dizer que Pejuçara ainda continua em destaque na área da saúde da região. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra, então. Pessoal, só falar para os vereadores aqui, ó, que o Itamir deixou aqui, se algum vereador quiser se associar na colônia, se associar não, fazer a carteirinha de pescador, e a gente vai dar jeito de encaminhar. É, quem é aposentado não paga, quem não é paga R$60. É. E quem tem menos de 18 anos não paga. É, tem os jornais que ficam à disposição aqui, Jornal da Câmara, a Cavermal, o Interior, e convites para cursos. Se alguém quiser verificar, fica à disposição, aí a gente não vai estar lendo um por um. Convido então os vereadores para na próxima segunda-feira, às 18 horas, para discutirmos o Código de Postura. Agradeço a presença de todos e conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Berçário. Declaro encerrada essa sessão ordinária.